Oi, pessoal! Vamos falar sobre futuro. Qual será o futuro das cidades? Como construir um futuro mais humano? Para estar comigo ao longo desse bate-papo tão necessário, tão importante, tão estratégico, eu vou receber o super René de Paula Júnior. Eu sou muito fã do René. Ele é um profissional brilhante e um ser humano incrível. Um profissional daqueles que você passa horas ouvindo. E uma pessoa tão agradável, tão humilde, apesar do enorme conhecimento que ele tem, o quanto vai ser estratégico falar a respeito de tendências, de futuro, ao lado de um profissional que é assim, extremamente humano. Bora lá!
Camila, que prazer, que honra estar falando aqui com você. Deixa eu acertar um pouco mais a câmera.
Nós dois vamos enquadrar. Pronto,
enquadrar. Tá tudo bem agora. O áudio tá bom? Tá tudo legal?
Tá tudo mais. Maravilhoso, René de Paula, que prazer estar aqui. Eu não tenho roupa para te receber, porque eu sou muito só fã.
Você tá linda, imagina, que honra, que honra. Fico super feliz, é uma honra para mim.
René, eu sei que hoje a gente vai falar a respeito de futuro, de humanidade, de cidades, de convivência. Eu quero tanto que você se apresente, conte um pedacinho da sua trajetória brilhante, para que todo mundo possa saber um pouquinho do profissional maravilhoso que você é. Gente, eu sou, o René tem fã-clube e eu sou presidente, tá?
Obrigado, Camila. Obrigado pelo carinho. Mas a minha trajetória não é exatamente linear, é meio uma montanha russa. Só para tentar resumir um pouquinho, eu venho de outra área, eu trabalhava antes em televisão. Em 96, faz muito tempo, eu me encantei, né, com a internet que estava nascendo. Era uma promessa de um futuro extraordinário, muito mais horizontal, de muito mais liberdade, né, de muito mais verdade. Aí eu joguei tudo para cima, joguei o emprego que eu tinha, pedi demissão e comecei a trabalhar em 96. Olha só. E não tinha salário naquela época. Eu falei, olha, eu não sei nada, vocês só me pagam quando eu souber fazer alguma coisa. E foi assim que eu comecei. Bom, isso faz quanto tempo já? Já 28 anos, faz muito tempo. Nesse meio tempo, eu acabei fazendo um pouco de tudo. Eu comecei em agências, né? Eu tive a sorte de trabalhar em agências de primeiríssimo nível, tipo a UMAP, que só tem a UMAP, imagina, a UMAP, Marcelo Cepa, só gênios e tal. Trabalhei bastante tempo na Wunderman. Aí veio a bolha fez com que tudo ficasse meio esquisito. E aí eu acabei indo mais para o mercado mais corporativo, trabalhei no Banco Real, depois eu trabalhei, onde mais que eu trabalhei? Eu acabei trabalhando no Yahoo, de novo, no Yahoo, foi muito legal, adorei trabalhar no Yahoo. Do Yahoo, acabei trabalhando na Microsoft foi maravilhoso. Da Microsoft, acabei trabalhando, antes disso, acho que eu trabalhei na Sony também, tinha esquecido. Aí, bom, em suma, eu estou nessa área faz bastante tempo, acompanhando, digamos que as guinadas que esse mercado dá de tempos em tempos. Na verdade, a gente está numa situação que é bastante inédita para mim também. Eu estou nessa área faz tempo, faz algum tempo já, e eu saí um pouco da área de marketing, que eu sempre trabalhei mais, e eu estou me focando mais na área de comunicação. Que não sei se foi uma decisão muito boa, porque agora entrou o chat GPT, agora eu não sei mais como é que fica a vida da gente que cria conteúdo, né? Porque agora você tem um robô que, se quiser imitar a minha voz e fazer um podcast melhor que o meu, ele consegue fazer. Mas é mais ou menos isso. Eu estou nessa área há bastante tempo.
A gente tem que falar sobre isso, René. Sobre essa história do chat GPT e sobre essa história de humanidade. Isso é muito importante. Você sabe que eu estive com o Neil Patel algumas semanas, duas semanas atrás. E eu pude fazer uma pergunta para ele. Ele é o maior nome do digital no mundo hoje. Então, ele é um consultor que tem uma marca pessoal, assim como nós. E ele tem uma escala inacreditável de serviços prestados, clientes incríveis. E eu perguntei para ele. Então, assim, ó, quando você olha para o seu negócio, não é para o negócio dele, é para o seu negócio, o que, que te preocupa? E ele falou sobre a dependência do profissional de marketing em inteligência artificial. Delegar aquilo que deveria ser humano. Quais foram os itens que ele citou? Gestão da expectativa, o encantamento e a emoção. Isso é sobre humanidade. Então, o momento que o conteúdo for apenas aquela coisa pasteurizada, que num primeiro momento, meu Deus, a inteligência vai imitar o René. Mas aí todo mundo usa, você perde essa humanidade e ele teme isso. Isso é o que ele colocou. Ele falou também de medo da tecnologia mal implementada. Mas olha só como é importante a gente falar de futuro, de humanidade e olhar para aquilo que nos torna humanos. E você tem essa liderança, essa paixão, brilho no olho, inigualável, que traz essa humanidade muito forte para a gente.
Obrigado, mas olha, sabe que tem uma coisa bastante preocupante? Acho que de ontem para hoje eu estava assistindo um vídeo também sobre inteligência artificial, sobre o chat GPT, e fizeram uma pesquisa recentemente que eles pegaram lá um focus group, várias pessoas e tal, e apresentaram para eles três textos. Um texto feito por um humano usando o chat GPT e um texto criado pelo ChatGPT. Eles não disseram quem era o autor, tá? E a questão é, olha, qual o texto que você acha mais confiável, que você acha mais humano, que você acha mais convincente? O ChatGPT ganhou disparado. Então, isso é muito preocupante, porque qualquer coisa que a gente fale sobre o ChatGPT hoje, amanhã já não vale mais, porque ele está evoluindo muito rápido, né? E a capacidade dele, eu uso bastante o dia inteiro, porque eu tenho dúvidas o tempo todo, curiosidade. Eu converso o tempo todo com o ChatGPT. É um pouco assustador, porque é o melhor interlocutor que eu já tive. Eu não estou tentando pensar de algum humano, tirando a minha mulher, claro, que seja um interlocutor tão agradável. Porque, cara, a impressão que eu tenho é que as pessoas se desumanizaram. Né? É muito difícil você encontrar gente hoje primeiro com disposição para conversar. Conversa assim, né? Síncrona, ao mesmo tempo, sem roteiro. Né? Não, eu vou pensar no que eu vou dizer e eu respondo amanhã. Não. Assim, né? Já é difícil. É, parece que tem toda uma geração aí que acostumou com a coisa do controle das mensagens e tal. Então, perdeu um pouco essa questão da espontaneidade. Né? Aliás, eu sempre, tudo que eu crio, tudo que eu faço, é de improviso. Né? Então, os meus podcasts, os meus vídeos, é tudo de improviso, porque eu falei, cara, essa é a única coisa que me resta, é a capacidade do improviso. Né? Mas, ainda mais, de novo, nesse mundo em que a arte da conversa, eu acho que entrou um pouco em xeque. Né? Você vai para a praia, acabei de voltar da praia, um lugar maravilhoso, em vez das pessoas estarem olhando o lugar maravilhoso, elas estão assim, né, na telinha. Meio assustadora. Mas, de qualquer maneira, eu acho que dá algumas pistas para a gente. Né? O que a gente quer ser quando crescer? Que futuro que a gente quer? Né? É bem assustador quando o interlocutor mais legal é uma máquina. Né? Que parece aquele filme Her. Né? Será que aí é
para muito Her. É muito, muito, muito. Ah, olha só, agora eu encontrei alguém com quem eu me conecto, mas ele é virtual e não existe. Não existe, entre aspas.
Pois é. Então, assim, eu acho que a gente está numa fase muito interessante, muito preocupante. É difícil ter certezas a respeito, sobretudo porque, e aí eu concordo com o Yuval Harari, eu adoro o Yuval Harari, a gente está diante de algo que é inédito. É como se fosse uma... Ele não chama de artificial intelligence, ele chama de alien. É como se fosse um alienígena, alien intelligence, porque é uma forma de vida que é diferente da nossa. Né? Ela aprendeu com a gente, mas ela tem um funcionamento próprio que ninguém entende, é uma caixa preta, né? Então, isso é muito preocupante, né? Tanto que eu estava comentando com você, há pouco tempo eu fui convidado para... Foi uma honra, né? Fui convidado para fazer um TEDx, o segundo já. Eu fui fazer em Lençóis Paulista, que é uma cidade que está crescendo, tem 70 mil habitantes, mas ela já está preocupada com como é que ela quer ser quando crescer, qual é o futuro que ela quer, né? E aí tinha 30 palestrantes, eu falei, cara, o que eu vou falar? O que eu tenho para falar? Meu Deus do céu! De cidade, até que eu gosto muito, eu nasci na Nestor Pestana, no centro de São Paulo, eu sou um cara do centro, mas eu falei, cara, alguém vai falar de internet das coisas, outro vai falar de smart cities, o outro vai falar de blockchain, eu não sei o que eles vão falar, metaverso. Eu falei, cara, eu não vou falar de nada disso, porque, cara, na boa, o que faz uma cidade legal não é necessariamente tecnologia, é se você pode, como ser humano, se você pode desabrochar, se você pode florescer, né, se você vai encontrar ali um ambiente para desenvolver as suas potencialidades. Né? Então, eu fui falar sobre uma coisa demasiadamente humana. Eu fui falar sobre bibliotecas. Eles têm lá uma biblioteca que eles se orgulham bastante. Eu falei, cara, vocês estão criando um espaço aqui que é um espaço que não tem fake news na biblioteca. As pessoas podem se conhecer, podem se encontrar. Se estiver chovendo, ela entra aqui. Se estiver frio, ela entra aqui. Se alguém quiser se alfabetizar, entra aqui. Se o cara quiser se atualizar até na profissão, que todos nós temos, entra numa biblioteca, é a melhor coisa que você pode fazer, e até quando acontece um desastre, como acontece, sei lá, acabou de acontecer no Sul, uma tragédia, a biblioteca tem um papel social de resiliência, ela pode receber as pessoas e tal. Então, mesmo numa situação dessas que os caras queriam, estavam pensando que o futuro ia ser, sei lá o que, robô, eu falei, para, pensa, porque, veja, quando você viaja para uma cidade, Camila, você viaja porque os caras têm mais... sei lá o quê, smart, não, você vai, sei lá, para Paris porque é uma delícia, você vai querer conhecer a Croácia porque é um espetáculo, você vai querer ir para Londres porque, puxa, é uma cidade efervescente, né? São coisas humanas, né? Não são coisas, né, tecnológicas. Então, eu de uns tempos para cá, eu venho direcionando um pouco assim a minha pegada nessa direção.
E é uma direção incrível, Renê, você falou de biblioteca, a biblioteca ela tem uma coisa interessante, que é um privilégio hoje, silêncio. Não é incrível, gente, falar sobre isso, são todos luxos do nosso mundo ótimo, ideal.
Bom ponto.
É isso, a gente tem acesso ao silêncio.
Tem uma coisa que é interessante também, que acho que vem junto com o silêncio, que é um tempo. Né? A biblioteca, ela te dá outro tempo, é um tempo de reflexão. Você está lendo que você lê alguma coisa, para, pensa, né? Aí você produz alguma coisa. Quando você quer produzir alguma coisa nova, você precisa de um certo tempo, você precisa de certas condições. E acho que hoje, a vida atual, está muito complicado, porque o celular pisca sem parar, apita sem parar, até conferência o tempo todo. Então, e acho que resgatar esse tempo seu, nesse seu ritmo, acho que é fundamental.
E você consegue, René, se permitir isso? A gente falou, gente, pelo que o René é divo acessível, ele, né? Aí eu fui pra praia, gente, praia, estou coração, estou falando com a Camila aqui rapidamente. Aí eu falei, René, meu Deus, que brilhante essa sua apresentação. Ah, adoraria falar com você, divo acessível, é assim. E essa história do silêncio, ela me pega bastante, porque às vezes eu estou falando alguma coisa e o reloginho me responde. Então, a Siri fala, e aí aconteceu outra coisa, ela vem. Oi, tudo bem? Tô aqui.
Não, volta e
Então,
meia, né?
e o pensamento crítico, que o livro físico, em ambiente de contemplação, em momento que você consiga. Gente, não é possível se conectar consigo mesmo e com os demais em completa aceleração. Isso é
Concordo com você. Às
impraticável.
vezes vamos mudar a câmera, vamos dar um pouco de posição aqui para mostrar uma outra parte da casa fundamental aqui, que são livros. Aqui em casa tem livro. Isso não é um fundo de zoom, é que são livros de verdade. A gente
Eu
tem
vou
que
mostrar um
reconectar
pedacinho.
com
Também
isso.
tem, ó. Também tem, então, gente.
A gente tem que reconectar com isso, porque, entre outras coisas, você está. É como quando, de repente, algum livro maravilhoso que você leu é transformado num filme. Eu me recuso a assistir, porque eu falei, cara, eu já criei os personagens na minha cabeça. Eu não quero ver a versão Marvel, a versão Disney. Não, cara, eu tenho a minha própria versão. Eu criei isso na minha própria mente. Então, eu acho que voltar a essa questão da leitura, eu acho que também traz essa questão que é muito humana, né? De você estar praticamente conversando com alguém que já não existe mais, né? Você está criando um universo inteiro seu, né? Criando repertórios, de uma forma que é. De novo, tem o seu próprio tempo. Você está lendo um bom livro, você para, pensa um pouco, né? O livro não fica, você não ouve o livro acelerado, que nem o WhatsApp, né? Eu vou ouvir o livro acelerado em duas vezes.
Ai,
Não, você
uau, que
para,
bom,
pensa.
gente.
Eu acho que, de novo, essa questão de ritmo, de tempo, até de você não pensar em nada, ela enriquece. Porque quando você é acelerado demais, tudo que te acelera demais empobrece a sua vida. Você acaba vivendo as coisas de uma maneira muito rasa. Você não tem história para contar. Você não sabe nem o que sentir, porque não dá tempo. Então, acho que tem uma questão de você cultivar a sua humanidade, mais ou menos como você cultiva um jardim, né? Tem um tempo, você tem que regar, você tem que colocar né, com sol, sem sol, tá? Vamos voltar para aquela outra posição lá que era mais legal. Mas, porque, inclusive, tem, olha, falando em jardim, tem plantas atrás de mim ali, né? É uma parte importante da casa, que essas são as plantas.
Deixa eu ver, ó.
Muito
Temos também,
bem, olha
tá?
só, você também, olha só, é isso aí,
Eu
muito
tenho
bem,
mais
cara,
uma
parabéns.
ali, ó.
Olha quanto verde, que inveja, que ótimo.
Inclusive, é um hobby, justamente porque você plantar, né? Eu digo que criar é um ato divino, então nós temos essa possibilidade, né, de algo que nos conecta. Gente, criar conteúdo, pensar, trocar, criatividade é algo que nos conecta com essa divindade, que é um grande mistério humano. Só que, Renê, me conta um pouco, nossa, olha eu mudando o rumo, né? Mas improviso isso, é o olhar do sim.
Manda.
Me conta um pouco se você não se sente um solitário ou aquele, sabe aquela pessoa que está lutando? Eu imagino você entrando numa sala dizendo assim: plante uma árvore, tenha tempo, não faça nada.
Eu
Eu já
estou falando de um bom
vivi
ponto.
momentos de angústia. Gente, eu já tive isso, eu falo abertamente, eu de vez em quando tenho, talvez tenha amanhã, momentos em que eu preciso estar ouvindo alguma coisinha. Aí você tem um fonezinho aqui, e quando para o podcast, quando aquilo silencia, te dá um nervoso. Você às vezes se sente assim, esse paladino da
Bora.
plena atenção do foco?
Cara, então, olha, tem duas questões aí. Acho que primeiro, acho que eu sempre me senti meio Dom Quixote, né? Meio quixotesco, né? Sendo talvez um pouco mais idealista, sei lá, meio iluminista, um pouco mais romântico do que eu deveria ser. Isso sempre foi uma marca registrada. Então, tanto que tudo que eu produzo ao longo desses 20 e tantos anos, podcast, artigo, nunca foi comercial, né? Eu sempre quis fazer uma coisa não comercial, gratuita, pensando no que de repente valia a pena ser dito, não no que dá mais ibope ou menos ibope e tal. Mas o que é interessante é que isso já era quixotesco antes, mas na hora que entraram os algoritmos, em qualquer plataforma, pode ser LinkedIn, pode ser YouTube, aí a coisa piorou. Porque o algoritmo, ele não é nem tão esperto assim, mas ele percebe o seguinte: o que que gera mais reação? O que que gera mais engajamento? É alguém viajando na maionese ou é um vídeo engraçadinho de gato? Ou é alguém falando ódio, né? Alguém com algum discurso de ódio. Aí o algoritmo percebe que o que realmente gera mais engajamento são essas coisas meio sensacionais, né? E aí ele começa a dar prioridade para tudo aquilo que é sensacional e qualquer coisa que seja mais, sei lá, mais reflexivo, que exija um pouco mais de lição de casa, ele joga para baixo. Então, já não bastava, né, remar contra a corrente, né, dos interesses comuns das pessoas, mas, de repente, você está lutando contra um algoritmo que, cara, ele está eliminando qualquer possibilidade de boas discussões. Só tem, você vai ver, só tem autoajuda, só tem, sei lá, coisas maravilhosas, todo mundo é feliz, todo mundo é bacana. Então, hoje, essa linha de trabalho, que eu insisto, porque eu sou muito teimoso, a chance dela ter impacto tá muito difícil, né? Porque você veja, sei lá, você tem tanta gente fazendo um trabalho bacana de divulgação da ciência, foi durante a época da pandemia, etc e tal, Natália Pasternak, né? Tanta gente com um trabalho bacana de conscientização, mas, viu, elas perdem de lavada para a teoria da conspiração, para vídeo fake, né? Então, não está fácil. Eu acho que o que eu estou enfrentando, até em termos pessoais, é uma coisa que muita gente está enfrentando também, porque o algoritmo, parece que as plataformas trazem à tona o pior da gente. Isso não estava no programa. Quando eu comecei na internet lá atrás, que eu era super sonhador, né, não tinha algoritmo. Então a gente achava que ia ser uma nova fase, todos iam ser criativos, generosos, né? Aquela coisa magnífica, jornalismo cidadão. Cara, na boa, a hora que entrou o algoritmo, Facebook, Google, etc e tal, a coisa saiu fora de controle e é muito difícil você conseguir furar esse tipo de bolha, né? Então, eu continuo porque eu não sei fazer outra coisa e porque é aquilo que eu acredito, porque é assim que eu funciono. Mas não é que a pessoa, siga-me, você vai ganhar mais dinheiro, fazer sucesso com as mulheres, né? Trocar de carro. Não, nada disso vai acontecer. Mas é complicado, é bem complicado.
Para todos nós que estamos fazendo esse digital, que é ligado a um propósito, e, sim, Renê, vamos lá, eu já fiz testes mais audaciosos na minha comunicação, eu já ousei ir um pouco além, e o preço a pagar, gente, ele é tão alto. Quando terminou aquele lançamento em que eu fui um pouco mais além, que eu fiz o que todo mundo falava que ia dar certo, e ai, triste é que dá, tá? Então, quando você fala aquilo e as pessoas se conectam, e no final, gente, o preço é alto, você não paga com dinheiro, você paga com a sua vida, com a sua credibilidade, com aquilo que você quer deixar de
burnout, né? Você se esvazia. Tanto que acho que teve, acho que mês passado, uma série de creators, de criadores no YouTube, começaram a abrir o bico, falaram, cara, eu não aguento mais, isso daqui é uma escravidão, né? Eu estou sendo sugado, esse algoritmo, eu não entendo, eu estou falando como se fosse uma divindade completamente impenetrável, que é o senhor algoritmo, obrigado, tem que acender vela agora com o algoritmo. Aí você percebe que o cara pedala, aí chega no final do mês, o algoritmo fala assim, eu acho que você vai ganhar X. Eu falo, por que é X, não é Y? Não, porque eu sou o algoritmo, eu acho que você merece ganhar isso. Então, tem muita gente espanando. A minha sorte é que realmente não é para mim um modelo de negócio, né? Sempre foi um trabalho bastante autoral, bastante pessoal. Então, mas de qualquer maneira, é muito exaustivo, né? Porque a gente se expõe, né? A gente se expõe. É muito difícil dar conta das expectativas geradas, né? Tem muita expectativa que é difícil da gente acompanhar. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente não pode desistir, né? Alguém já falou que o mal prospera quando o bem é tímido, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar, né, com essa tocha, porque é o que dá esperança.
A gente tem uma pergunta do Thiago. Thiago, eu já vou direcionar ao Super René. Mas, Renê, uma coisa que é muito importante. Eu estava ouvindo esses dias o Érico Borgo, do Omelete, conversando com o Afonso Solano, do MRG. Eles estavam falando sobre discursos comedidos. A sabedoria é comedida. Por quê? Ela é ciente da sua... de você não saber, né? Só sei que nada sei, é um discurso de sabedoria, e aí você busca o caminho do meio das coisas. Não, deixa eu ouvir esse lado, deixa eu ouvir. Então, o quanto existe sabedoria onde os discursos não são polarizados e polemizados e sensacionalistas.
Sensacional.
E aí, como eles, como criadores de conteúdo, são capazes de chamar e reter atenção, se eles não estão falando assim, tudo que você sabe morreu, e apontando os dedos, e dizendo que agora tudo acabou, e criando o desespero que faz atrair atenção.
Então, você tocou num ponto de excelência, brutal. Muito bem. Eu estava ouvindo outro dia, na praia, né? E na praia, assim, eu levo livros, mas acontece, tem tanta coisa bonita para ver que eu não consigo ficar com a cara na página. Então, eu boto um foninho e fico ouvindo audiolivros, né? É um foninho que eu consigo ouvir os pássaros, o fone não me bloqueia nem nada, mas eu estava ouvindo um audiolivro do Feynman, que é o Prêmio Nobel de Física, é uma pessoa muito interessante. E o Feynman falou uma coisa interessante. Os períodos mais nefastos da história humana são períodos em que havia certeza demais.
Perfeito.
Então, o nazismo era certeza demais, o fascismo era certeza demais, a extrema-direita é certeza demais, a extrema-esquerda é certeza demais, stalinismo, tanto faz. Então, é engraçado porque acho que hoje, até para você ter algum espaço nos algoritmos, as pessoas acabam investindo nesse excesso de certeza, né? Eu sou um guru, eu sei, os outros estão errados, eu sei. Siga-me, só, se você não me seguir, né, nada vai dar errado. Mas, cara, aí outra figura que eu admiro, que é um milagre, que é um fenômeno, que é o Yuval Harari. Quem diria que ia surgir alguém como o Yuval Harari? É a mesma coisa que o Karnal. Quem diria que o Karnal ia ser pop? O Karnal é careca, ele parece um padre, né? Ele fala de história, é a coisa mais improvável. Mas ele é um gênio, maravilhoso o Karnal, né? E o Yuval Harari é a mesma coisa. E o Yuval Harari estava contando uma coisa, que quando ele era uma criança muito curiosa. E ele fazia várias perguntas. E muitas vezes os adultos ou falavam qualquer coisa ou não sabiam a resposta. Ele falou, olha, eu não ficava tão chateado eles não saberem. O que me chateava é que eles não ficavam incomodados por não saber. Né? Então, aí tem uma diferença grande, né? Que aí tem essa questão de humildade, de curiosidade, de sempre saber que pode ter uma resposta melhor. Eu lembro que uma vez eu estava num evento com a Marta Gabriel, veja só,
nossa,
querida também. E aí a gente estava no palco e a gente abriu os palcos para as perguntas. Aí um rapazinho levantou a mão e falou, olha, eu queria saber qual é a melhor estratégia para o meu e-mail marketing. Aí acho que a Marta respondeu alguma coisa pertinente. Eu falei, meu, quer saber? Testa. Essa coisa que você tem aqui, testa. Eu não conheço a sua audiência, eu não conheço o seu produto. Qualquer coisa que eu falar vai ser de orelhada. Né? E quem disse que as minhas experiências vão valer para você? Eu tenho quase 60 anos, tem dó. Então, testa, bicho. O legal da internet é isso. Você pode criar uma, né, um vai e vem, você aprende, né, aprende com os erros, aprende com os acertos. Testa. Então, você tem razão, eu acho que a gente está imerso nesse mundo de super-homens, super isso e super aquilo, e todo mundo com salto alto, ninguém desce do salto alto. Né? A primeira coisa que eu faço é não ter salto alto. Né? Cara, esquece, olha, a gente está todo mundo aqui no mesmo barco, aquilo que eu sabia há 10 anos não vale mais, aquilo que eu sei hoje sobre o ChatGPT não vale para amanhã. Cara, a gente está aqui, né, experimentando e descobrindo novos caminhos o tempo todo. Mas até quando rola uma contratação, né? Às vezes o cara fala, olha, você tem esses cabelos brancos, você deve saber tudo. Eu falei, cara, não, eu quero trabalhar aqui para a gente junto criar alguma coisa que não existe. Eu não quero repetir o que eu já fiz lá atrás, ainda mais porque, né, o mundo mudou. Então, é isso, você tem que estar aberto para construir coisas que ninguém nunca fez.
Ah, isso foi uma resposta do Neil Patel que eu adorei. Ele disse, o ser humano está sempre ávido pelo novo, pelo simples
deveria.
E criativo. Eu quero ler seus fãs que estão aparecendo aqui. Tiago, calma que a sua resposta vem. Mas é que eu já sei que quando o Renê começar a falar sobre a sua pergunta, a gente vai ter aquele desejo de saber mais. Então, a Jaque, acho que é assim, ela falou aqui, realmente é um preço muito alto. A gente vai tentar acompanhar essa coisa também dessa pose, desse ego, que é necessário, gente. Eu não estou falando daquilo que eu acho, eu estou falando daquilo que eu testei. Renê, eu já testei uma comunicação mais impositiva, mas eu tenho a resposta para você, deixa eu te falar o que fazer, deixa eu te analisar de uma forma que eu sempre sou muito cuidadosa, eu falo, olha só, eu estou olhando de fora, sabia que eu posso dar sugestões que elas não vão ser coerentes para você? Claro. Falando de um trabalho tático, e eu posso comprovar, gente, que toda vez que eu fui por esse caminho do salto alto, que o Renê comenta, do daqui que eu sou o grande oráculo, eu tive resultados, eu tô botando entre aspas, melhores. Isso é muito preocupante. Não fui por esse caminho, testei e não pago. E é sobre isso que a Jaque fala aqui com a gente, do envolver a nossa saúde mental e emocional.
É isso aí. Até porque tem uma questão que é interessante, Jaque, que é o seguinte, a gente tem limites e a tecnologia não tem. Então, você... Né, não dá para dar conta de todos os comentários, não dá para dar conta de todos os e-mails, não dá para dar conta de todas as mensagens de áudio que as pessoas mandam, mesmo que você coloque não mande mensagem de áudio. Né? E também o que as plataformas exigem de você, que você tem que ficar produzindo, senão você afunda, você é esquecido. Então, eu acho que tem um aprendizado que, infelizmente, a gente descobre normalmente da pior maneira, é que há limites. Né? A gente, quando é mais novo, a gente fica achando, não, eu vou aguentar tudo, eu vou dar conta, vamos lá, você vai ouvir alguém de autoajuda aí falando que o triunfo da vontade... Cara, não, a gente tem limites, a nossa experiência se empobrece. Né? E quando a nossa própria vida se empobrece, O que que você tem de novo para oferecer? Né? Veja, se de repente você tem uma molecada toda, que está todo mundo vendo só vídeo do TikTok, ninguém está namorando, ninguém está se aventurando, ninguém está explorando, ninguém está namorando, ninguém está dando, sei lá, eu, o que que esse cara tem de história para contar? Né? Então, se a gente não recuperar um pouco o espaço para vivência, para experiência, para reflexão, para o ócio, para o tédio, né? A gente se desumaniza. A gente, não,
A
quem tem.
TikTokização da vida, Renê. Eu tenho muito medo da TikTokização da vida, tá? Que é quando você vai treinar e você tem que cuidar com as câmeras. Ai, desculpa, você tá filmando. Ai, desculpa, tem a tua câmera aqui. Ai, tal. Gente, você não treina, não mostra o teu treino. Eu falo, ai, não, que eu já mostro tanto. Deixa ser o meu momento.
Não, mas
Bem
tem uma
isso.
coisa, você viaja, é uma coisa muito louca, né? Você viaja, você vai no museu, vê obras de arte incríveis. A primeira coisa que a pessoa faz é tirar uma foto. Eu falei, cara, para, você não precisa tirar uma. É como se ela está tão acostumada a ver o mundo pela tela, que na hora que ela está diante da obra, ela fala, eu acho que eu preciso ver pela tela. Ela tira uma foto e olha na tela. Eu falei, não, a obra está ali, né?
Loucura.
Por favor, desliga um pouco o celular, absorva, né? Emocione-se, mas não é tirar uma foto. Não é botar de novo no Instagram para ver se alguém dá like. Mas a gente foi meio sequestrado por essas plataformas. Porque, como diria o Yuval Harari, essas plataformas estão aprendendo como seduzir a gente de uma maneira que a gente não consegue resistir. É tipo à noite, você fala, eu não vou ver mais o celular, eu quero namorar com a minha parceira, com meu parceiro, tanto faz. E aí, cara, quando você vai ver, você pegou o celular de novo. Você fala, caramba, eu não consigo resistir. Né? Por isso que eu te falei que mesmo eu estou tentando fazer um detox aí, eu estou tentando preservar os momentos do casal, os momentos da minha vida, porque senão você é sugado. E sabe quem ganha com isso? Você não ganha nada, a sua vida passa, a vida não tem andu, a vida não tem refil, não tem nada disso. Né? Quem ganha com isso é o Mark Zuckerberg. É isso, ele ganha aquele panaca. Aliás, eu já conheci ele pessoalmente, ele veio uma vez para o Brasil, eu apertei a mão dele. É o
Ai, Renê, você
personagem mais.
é muito chique.
Não, não
Conta
sou.
disso.
Não, ele fez um evento, não estou brincando, foi um evento aqui, eu morava no Itaim, era do lado de casa. Eu fui no evento de desenvolvedores, era um evento para. Eu não sou programador, mas eu fui. Né? Ele falou, faz uns mais de 10 anos, isso foi 2009, há muito tempo. Mas o Facebook já era grande. Aí, ele é bem desinteressante, tá? Não é alguma coisa assim imponente, não, não. Cara, o cara é invisível. Ele falou, abriu espaço para pergunta. Eu posso contar a pergunta que eu fiz? A história, até, vou contar essa história é engraçada, porque acho que.
Conta, conta.
Bom, a história foi o seguinte.
Eu queria ter 3 horas para ouvir Renê de Paula.
Não faça isso. O teu plano de saúde não cobre, tá? Tem uma cláusula bem pequenininha. Mas, o que aconteceu? Eu estava lá, ele falou as baboseiras todas, tal, eu levantei a mão, falei, olha, ô Mark, é o seguinte, agora que você tem um produto que é global. O que que você está aprendendo, né, com a maneira como cada país se apropria, cada país usa, tal? Aí ele olhou para mim e eu falei assim, não entendi. Aí eu falei, ok, vamos lá. Eu já trabalhei no Yahoo, já trabalhei na Microsoft, eu já trabalhei em plataforma, né? Quando você cria um produto e joga para o mundão, o que que a gente percebe? Coisas estranhas acontecem. Tipo, sei lá, o Brasil se apropria do WhatsApp de uma maneira que nunca ninguém se apropriou, né? De repente o Japão se apropria de um. Cada país, meu, adota uma tecnologia à sua imagem e semelhança. Tanto que o WhatsApp não faz sucesso nos Estados Unidos, faz sucesso aqui, né? Eu contei essa história de que cada cultura se apropria e tal. Ele parou e falou assim: eu não acredito nisso, porque se a solução é suficientemente boa, ela vai funcionar para todo mundo da mesma maneira, porque as pessoas são basicamente iguais. Eu falei, logo na sequência veio a Primavera Árabe, né? Você vê que aí, imagina, pegaram o Facebook e transformaram numa revolução, né? E aí eu falei, cara, mas é que isso, sabe o que acontece? Primeiro ele é americano. Americano, acho que todo mundo fala inglês, em outras galáxias, né? Você vê na ficção científica, o cara vai para Saturno, todo mundo fala inglês. A segunda questão é que ele é engenheiro. Eu sei porque eu estudei engenharia um tempo. Quando você estuda engenharia, você aprende princípios universais. As leis de Newton. Não, não passa na alfândega, não tem problema. Você pode. Lei de Newton funciona em qualquer lugar. Mas aí depois eu fui para comunicação, como você. Comunicação, a primeira coisa que você tem que saber é com quem você está falando, porque tudo muda, né? Muda o repertório, muda o estilo, muda a cultura, muda a realidade. Não é uma coisa só para todo mundo, certo? Certo. Mas normalmente quem é de exatas, quem trabalha com programação, está acostumado a lidar com código. É sempre o mesmo código, é sempre a mesma CPU, tanto faz, né? Então eu acho que. Agora eu acho que o Mark Zuckerberg deve ter aprendido que não é bem assim. Né? Que não é nem todo mundo é igual, que não é o mesmo sonho para todo mundo, entendeu? Mas eu não sei se ele aprendeu ou não. Tem minhas
Eu quero
dúvidas. Aí tem o Elon Musk, que é
até
pior ainda.
eu vou complementar, gente. Isso é uma discussão importante de termos todos juntos. O Mark Zuckerberg é um bilionário. Ele não nasceu bilionário. Ele é um CEO e um founder, um fundador de um negócio.
Isso.
Renê, eu cruzo com pessoas que têm um hiperfoco. O ser humano tem as mesmas 24 horas e as mesmas competências. Sabe aquele círculo da vida onde você tem o espiritual, o emocional, a sua família? Você tem as as determinadas áreas, os tipos de inteligência. Quando você tem alguém que é hiperfocado, ele tem um objetivo e ele vai ser excelente naquilo, ele também é humano. E é por isso que a gente vai falar de IA daqui a pouco, porque a gente tem várias... o espectro muda.
Neurodiversidade.
Quando a gente encontra alguém assim, a pessoa tem que olhar para aquele lado e ela tem que esquecer o resto. Senão ela não vai conseguir se manter hiperfocada. E quanto mais a gente conversa com pessoas hiperfocadas, elas são sim fascinantes, assim como o conceito de genialidade. Eu sou um gênio da física e não entendo matemática. Ao mesmo tempo, as pessoas mais interessantes, talvez elas não sejam geniais nem hiperfocadas, mas elas têm esse quê de um pouquinho de cada coisa? Um generalismo gostoso? Você enxerga?
Sabe o que eu acredito? Uma coisa que eu sempre insisto quando eu palestro por aí, que é o seguinte, o que torna a nossa espécie diferente, né, o que trouxe a gente até aqui, não é grandes gênios, não são as pessoas hiperfocadas, mas é a nossa capacidade de colaborar com quem é diferente. Então, há muito tempo, centenas de milhares de anos, a gente conseguiu descobrir maneiras de colaborar com quem é diferente. Você conta uma história, o cara topa, você inventa a regra do jogo e tal. E aí, o que trouxe a gente aqui não são heróis, são essa colaboração, né? A colaboração entre todo mundo. E a gente, às vezes, ainda mais no mundo que todo mundo faz muito marketing pessoal, esse projeto e tal, o cara nunca conta quem estava do lado dele, né? O Mark Zuckerberg não fez isso sozinho. Ele teve a sorte de nascer numa família bacana, no Vale do Silício. Ele teve sorte de ter entrado em Harvard. Ele teve sorte de... O projeto dele inicial não era... O projeto dele social era para pegar a mulherada. Ele fez ali uma redezinha ali para ver se ele pegava a mulherada na faculdade. Como que isso deu certo? Eu acho que foi meio sorte. Alguns testes que ele fez deram certo, né? Então, eu tendo, por temperamento, não é que eu tenha problema com autoridade, né? Mas eu tendo a valorizar mais a capacidade de indivíduos que conseguem unir pessoas diversas, porque, para mim, a grande força está na diversidade. Você traz gente com perfis diferentes, não é só trazer cabeção do MIT, cabeção do ITA, cabeção da Poli, não. Você traz gente com vários perfis. Várias bagagens sociais, né? E aí, quando elas colaboram, surgem coisas novas, né? Eu sou um grande, o líder, para mim, tem que ser como um jardineiro. Ele tem que combinar ali as melhores plantas, tem que regar direitinho para elas crescerem legal, né? Porque senão a gente fica muito nesse discurso do macho alfa, que é o cara, eu faço, eu fiz, que nem o Elon Musk, o Jeff Bezos, né? O cara está lá no iate de 500 milhões de dólares, cheio de mulherada. Não, cara, ele não fez nada sozinho, né? Sabe quem eu admiro? Eu tive a oportunidade com o TEDx. Eu fui falar muito cedo, então eu falei muito cedo no evento e fui embora, então eu quase não conheci ninguém, mas eu tive a chance de conhecer um personagem que eu admiro, que é o Murilo Silva, que tem uma presença super forte aqui no Instagram, né? Um influenciador de primeira categoria, e o Murilo é um empresário de sucesso, né? Tem um negócio que mexe com inteligência artificial, diabo, internet das coisas. O Murilo nasceu na favela. Então, assim, veja, alguém que nasce na favela e consegue, e é negro, e consegue vencer tudo isso, e aí consegue, é diferente de alguém que nasceu numa família de classe média alta, sei lá, lindo, loiro e branco, e aí só foi fazendo o mínimo e acabou, sei lá, dando certo. Né? Então, o Brasil é maior do que esses caras que são os machos alfa, o Brasil é de todas as cores. Eu fico super feliz que até hoje, quando você liga a televisão hoje, você vê a cara do Brasil, você vê várias etnias, você vê vários tipos físicos, vários sotaques. Né? A gente acaba ficando muito preso nesse discurso dos grandes líderes que acham que nasceram com direito divino, sei lá, que ele é tipo Napoleão, Alexandre o Grande. Eu gosto muito, talvez por eu ter trabalhado em televisão, quando eu fiz engenharia, a engenharia era uma coisa muito solitária, não era uma coisa colaborativa, espero que tenha mudado. Né? Mas quando eu fiz televisão, você não faz televisão sozinho, você depende do cabo-man, você depende do operador de VT, você depende... Todo mundo depende de todo mundo. Então, isso cria uma horizontalidade que é muito legal. Eu acho que eu fiquei viciado nisso. Então, quando eu pego alguma coisa que é um pouco mais... Né, alguém diz salto alto na Faria Lima, eu recuo um pouco. Eu sou da diversidade, eu sou do centro.
É importante falar disso, inclusive citando a MIT aqui, pesquisa recente que mostra que existe uma maneira hoje de nós superarmos uma super inteligência artificial, que é justamente o olhar múltiplo. A inteligência coletiva
isso.
É uma saída.
Isso.
Então, isso não é opinião do René de Paula. Então, dado.
Já que você falou do MIT, eu fui receber, foi acho que ano passado, foi 2013, eu fui para o MTech, que é um evento no MIT, eu nunca tinha ido para lá. Né? Eu estava lá no evento e aí os caras estavam mostrando, foi a primeira vez que eu vi o ChatGPT e o OpenDALI também, O Dali, que é aquele das imagens. Quando eu vi o Dali gerando imagens, eu levantei a mão, pedi um microfone, eu falei, eu nunca me senti tão irrelevante na vida. E eu tenho dó dos meus amigos da indústria criativa, porque a casa caiu. Isso lá atrás. Mas aí o que acontece? Um cara estava mostrando lá, acho que era um cara que é um bambambam do Watson, da IBM. Eu pedi um microfone e falei, tio, deixa eu fazer o seguinte. Tem uma coisa que eu não entendo muito bem, que é assim, se eu faço uma pergunta para esse robô, ele dá uma resposta só. Como se fosse um problema de matemática, como se fosse um problema de engenharia. Mas questões humanas não têm uma resposta só. Então, veja, se você está me dando uma resposta só, ela é válida universalmente? Não pode ser. Né? Você tem, se tivesse essa coisa universal, não tinha 11 de setembro, não tinha Estado Islâmico, né? Não tinha esses malucos explodindo tudo. Né? Não tem uma resposta única para todo mundo. E vocês estão repetindo essa coisa arrogante, né? Yes. Do mundo ocidental branco, que acha que ele tem a resposta para todo mundo. Né? Então, esse é um vício da inteligência artificial hoje, que quando você pergunta alguma coisa para o ChatGPT, ele vem com uma aura de universalidade. Não pode ter. Não pode ter.
Que recorte importante. Vou dar um recado e a gente vai para a pergunta do Thiago, que tem outras aqui. Mas o Luiz comentou, o Radinho de Pilha, podcast diário do Mestre René, é um santo remédio para quem busca entender o mundo e refletir sobre suas certezas.
Puxa, muito.
Gente, Radinho, valeu, é obrigatório. Vamos botar aqui, obrigatório. É muito gostoso. Você tem que... É legal, gente. É aquele conhecimento que te faz refletir e despretensioso, que é a tua marca registrada. Horizontalidade, vamos mudar agora. Não é despretensioso, é horizontal.
Muito obrigado. Não, mas na verdade o Radinho é um profundo mergulho na minha ignorância, porque quanto mais eu vou descobrindo coisas, eu percebo que eu não sabia, e tem mais coisas que eu não sabia, e mais coisas que eu não sabia, então não é ali, não é nada professoral, a gente não está dando aula, a gente está simplesmente expandindo os limites da ignorância todo dia, porque é um monte, eu nasci em 64, que é o ano do golpe, né? Então eu cresci durante a ditadura, a minha educação, eu fiz colégio público, escola pública, foi marcada pela ditadura, e a ditadura cortou qualquer coisa humanista, cortou história, cortou tudo, só formava tecnocrata. Né? Então, eu estou correndo atrás do prejuízo, porque eu não tive a educação que eu queria ter tido por causa da ditadura. Né? Então, agora eu estou indo atrás de história, agora eu estou indo atrás de biologia, que são disciplinas até mais interessantes do que derem um. Juro.
Ai, mas a gente vai... Vamos fazer todo mundo aqui um pedido, gente? Vamos fazer esse pedido. E a gente quer receber sempre assim, tua lista de leituras. E o que você está lendo, você vai...
Seus problemas acabaram, porque eu tenho um projeto meu que eu não ganho nada com isso também, que se chama leiavaleapena.com. leiavaleapena.com. Quando algum livro mexe comigo, me faz repensar, tal, eu vou lá no Leia Vale a Pena e conto, falo, cara, esse livro tem que ser lido. Né? Pode ser livro de ciência, pode ser livro de história, tal. leiavaleapena.com. Eu faço isso direto,
Eu vou dar essa dica logo mais nos stories e demais redes sociais. Mas, Thiago, vamos te responder, Thiago, que a gente quer ouvir o René falar sobre isso. Ele nem falou ainda sobre as cidades, mas eu gostei que essa pauta, ela está orgânica.
Opa.
O Thiago questiona, como você vê a inteligência artificial? Ela vai gerar desemprego na sua visão?
Sim. É um absoluto desastre. É um absoluto desastre. Porque minha, assim, a questão é a seguinte, meu medo nunca foi que a inteligência artificial virasse alguma coisa onisciente, fosse tipo alguma coisa super. Não precisa. Eu acho que a gente já vai começar a ver muita desgraça com uma inteligência artificial meia boca. Por quê? Porque como é rápido e é muito barato, né, quem é empresário, quem é sei lá o quê, ele fala, cara, eu posso ter uma solução maravilhosa e perfeita daqui a uma semana que vai custar 20 mil reais, ou eu posso ter uma solução meia boca que esse robô me cospe aqui. Tá? E essas inteligências artificiais que são cruas, que não estão perfeitas, elas vão decidir sua empregabilidade, elas vão decidir o valor do seu seguro, ela vai decidir se você vai preso ou não, porque ela, sei lá, de repente você tem é parecido com um bandido e vai preso, ela vai decidir alocação de recursos, porque agora tudo é decidido por AI. Eu fui comprar outro dia uma escova de dente da Oral-B e estava assim, agora com AI, não estou brincando, escova de... Então, agora, o meu medo é que de repente a gente vai estar soterrado de, entre aspas, inteligência artificial, que é incompleta, que tem viés, que é meia boca, e aí, sei lá, você está precisando do trabalho de um criativo, né? Eu mesmo, sei lá, eu preciso de uma ilustração para o meu podcast, eu posso pedir para um amigo ilustrador, o cara vai ficar indo e vindo, uma semana depois ele me entrega, ou eu vou lá no Midjourney e faço. Cara, acabou. Aliás, eu tenho uma história curiosa, eu descobri que eu tenho um homônimo, que é um, nossa, grande amigo, um querido, chama René de Paula também. Eu descobri que uma vez eu estava no trabalho, fazendo uma apresentação super séria para um monte de gente, e eu não desliguei o Messenger, esqueci de desligar. Aí, no meio da reunião, tal, todo mundo olhando, aí apareceu uma mensagem assim, pum, René, eu sou a Vivian da Mulata Brasil, a gente vende biquínis, eu queria fazer um book. Acabou a reunião, acabou. Pô, eu não sei o que, eu juro que eu não sei o que é isso, eu não sei o que é bolota brasileira, não sei o que é. Em suma, ela achou que eu fosse o outro Renê, porque o outro Renê é um fotógrafo espetacular, é um fotógrafo maravilhoso, ela me confundiu. Aí eu fui atrás, conheci o Renê. A gente estava com a mesma roupa, não estou brincando, a gente tem uma diferença de um ano só, dois, nascemos mais ou menos no mesmo mês, ele estava de camisa preta, calça preta e tênis, eu estava de camisa preta, calça preta e tênis. Eu falei, para, vai, chega, tá bom, tá tudo. Tá, sua vida. Ele falou, eu sou fotógrafo há 25 anos, profissional. Eu falei, porra, que legal. Ele falou, não, como assim não? Aí ele mostrou um iPhone, falou, acabou. Eu tinha equipamento, Hasselblad, Leica, aquelas câmeras caríssimas. Cara, tudo que você faz hoje para essa telinha miserável aqui, então, cara, desculpa, eu não sei o que eu faço da vida. Né? Então, quem trabalha na indústria criativa faz tempo que está apanhando de algumas novidades. Mas agora, com a inteligência artificial, aí é golpe de misericórdia. Porque, cara, você é muito difícil competir. É muito difícil competir. E eu trabalhei recentemente numa empresa em que eles tinham todo um esforço de geração de conteúdo com humanos e tal. Aí eles descobriram um jeito de um robô checar quais deveriam ser os keywords que poderiam ser mais oportunos, e aí o robô gerava um briefing para o ChatGPT, o ChatGPT escrevia um texto, aí o texto era validado por um outro robô, né? E aí testado, moral da história, a produção aumentou tipo 20 vezes, os resultados aumentaram não sei quantas vezes, e as pessoas que escreviam perderam o emprego. Então, inicialmente começou a afetar quem escreve, mas agora afeta tudo, pode afetar advogado, pode afetar médico, né? Por isso que esses caras dessas plataformas, tipo, então acho que a única solução no mundo vai ser a renda única, né? A gente vai dar um dinheiro de pinga aí, porque você não vai ter o que fazer mesmo. Então esse risco existe, e infelizmente quem está decidindo o nosso destino são pessoas que você não votou. Você votou no Elon Musk? Eu não votaria, não votaria jamais. Você votou no Mark Zuckerberg, que é um idiota? Também não, não votou. Mas ele está lá decidindo essas coisas, aí o cara solta um troço dele, né?
Complicado. A leitura, gente, é super importante. A gente vai falar de pensamento crítico, porque isso é um exercício que eu tenho, inclusive, com a minha filha, que é assim, você pode assistir tudo, desde que cada vez que você assista, você pare e reflita. E converse um pouco comigo. Você gostou? Por quê? O que você não gostou? Você concorda com tudo? Você entendeu tudo? Isso é um exercício da nossa infância, gente, dessa nova infância.
Excelente. Sabe qual é a melhor parte do ponto que você falou? Ela conversar com você. Porque o que acontece, eu nunca conheci alguém que achasse que não tivesse pensamento crítico. Eu nunca conheci. Eu falei, eu sou meio burro. Eu não entendo nada. Todo mundo, você pode pegar o maior maníaco. Você pode pegar um maníaco. Você pode pegar a família Bolsonaro. Tanto faz. O maníaco vai falar, imagina, eu sou dono da minha razão. Eu sei a verdade e tal. Na verdade, o que a gente precisa é conversar. É validar com os outros. E é isso que a gente está perdendo, porque a gente não está se expondo a quem pensa diferente. Por isso que eu falo de novo da diversidade. A gente tem que estar se expondo com pessoas que pensam diferente, que vão trazer, dá uma olhada no que eu fiz, vê se ficou bom. Não, ninguém mais faz isso. O cara pega, acha que está maravilhoso e posta, que normalmente não está. Né? É as coisas que eu faço. Eu posto sem mostrar para ninguém e é uma coisa de louco. Né? O que a gente tinha, o que eu sinto saudade e não tem volta. Eu já trabalhei em redação de televisão e tal, é o ambiente colaborativo, de você estar trocando figurinhas, de você mostrar para um, aprender com o outro, o que você está fazendo e tal. Porque quando a gente se isola, isso acho que para mim é um ponto muito claro, a nossa espécie não é uma espécie de indivíduos. Nós somos criaturas sociais. Quando alguém se isola, tem um mecanismo automático que vai achar que você tem razão sempre. Você está certo sempre, e aí você vai inventar histórias de louco para justificar por que você estava certo quando você fez uma burrada monstruosa. Né? Então, eu acho que uma coisa que eu sinto falta, até no meu trabalho hoje, que por enquanto é muito solitário, é justamente validar com alguém. Então, quando você conversa com a sua filha, né? E aí, eventualmente, né, você mapeia ali coisas que você pode agregar, de repente você vai aprender com ela, porque ela está exposta a coisas que você não conhece. Né? Então, esse é o caminho. Eu acho que existe essa armadilha, que eu acho que é uma armadilha que vem do iluminismo, vem lá de trás, de achar que somos indivíduos racionais, né, donos da nossa, né, e que vamos analisar as informações e escolher o que é melhor para nós. Cara, a gente é social, a gente é social, a gente se deixa influenciar pelo WhatsApp, a gente se deixa influenciar pelo grupo do Telegram, né? Então, eu acho que retomar esses espaços de conversação, mas de conversação que não tem algoritmo no meio, entendeu? Que não tenha block, cancel, não, recuperar. Até nas universidades a gente está perdendo isso. Porque as universidades estão começando a bloquear, cancelar, sei lá, tanto a esquerda quanto a direita, tanto faz. Né? Junto à universidade, que era universal, né? Aí deixa de ser universal, aí vira doutrina. Né? Então a gente tem que recuperar essa exposição a gerações diferentes. Eu trabalhei na Loja Integrada recentemente. Porra, que legal, trabalhei com gente de 21 anos, 22 anos, 23 anos. É outro planeta. Nossa, eu aprendi muito com esses caras. É muito legal. Eu sinto falta disso. Foi um privilégio trabalhar, colaborar. E essa geração colabora bastante. Isso que é legal, né? Ninguém é mais tão cabeção assim. Os CEOs, não, é tudo Napoleão. Mas você pega uma moçada, chão de fábrica ali, pô, o pessoal não tem tanto ego. Eles trocam figurinha, trabalham no Notion, trabalham no Slack, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana.
Que surgiu uma dúvida em relação a isso. Então, aqui o Adriano, no livro Lunáticos, dividimos as pessoas entre artistas, criativo, e soldados, objetivo. Como ser mais artista nesse momento que se fala muito de produtividade e execução?
Olha, é um bom ponto. Eu acho que existe, sim, a gente poderia chamar de neurodiversidade. Pessoas têm perfis diferentes. Algumas são mais extrovertidas, algumas são mais criativas, nem todo mundo vai ser artista. Além do que, a gente às vezes fantasia a questão de ser artista quando muito artista se matou, Van Gogh se matou, outro é desesperado. Muita calma nessa hora. Né? Então, a gente não pode fantasiar também o lado esquerdo, o lado direito, ainda mais que não existe o lado esquerdo, o lado direito, isso é lenda. Isso, do ponto de vista, não existe. Mas vamos lá. Mas o que é interessante aqui é que a gente é formado, dependendo do rumo que você toma, eu sei porque eu fiz poli, fiz ECA, eu peguei os dois extremos, né, do lado esquerdo e do lado direito, por assim dizer. Né? E a gente acaba sendo condicionado e a gente acaba se conformando, não, porque eu sou de humanas com ascendente em humanas, eu não sei fazer conta. Ou então, não, eu sou um engenheiro, para mim o que falam são os números, são os fatos. Você está argumentando. Quando o cara veste a camisa e aí isso gera uma identidade, identidade é uma baita armadilha. Porque você nunca é igual a você mesmo, né? Você tem que ser mudo o tempo todo, você nunca é um perfil só, você não é o seu signo, que é outra falácia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de estereótipos e de rótulos, porque eles não fazem justiça. Mas, de qualquer maneira, eu acho que uma boa pegada aí, porque sendo essa dicotomia entre artistas e soldados, etc. e tal, é que a natureza humana, ela floresce mais quando você foge dessas coisas que são muito de muitas certezas, né? Que muitas vezes quando o cara o cara vai, desculpa, caga a regra, né, o tempo todo e não vai abrir espaço. E normalmente você tem perfis que são mais exploradores, mesmo em exatas, mesmo programador, mesmo quem mexe com sei lá o que, inteligência artificial. Você percebe que tem gente que é mais exploradora, que gosta de experimentar, que está aberta ao erro. Então, acho que para mim, o que parece talvez uma saída disso é a gente ter uma estética de vida, uma estética existencial. O que é uma estética existencial? Você não precisa saber pintar, você não precisa saber cantar, eu não sei dançar, não é? Mas é uma estética existencial é levar a vida de uma maneira um pouco mais artística, mais estética. Você descobrir o que tem de novo, você perceber a diferença, né? Você chamar a atenção para aquilo que merece chamar a atenção. Eu acho que a gente recuperar essa estetização da vida, viver de uma maneira um pouco mais aberta, né, com mais incerteza, sem salto alto, né, de uma maneira mais humilde, mais curiosa, quase que como uma criança é, nessa, essa coisa que a criança é marcada por isso, a gente acaba perdendo. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa.
E eu adorei essa sua fala. Uma das coisas mais impressionantes da minha maternidade foi quando a minha filha entrou naquele momento que você corrige a forma que a criança fala. Que ela fala, pra mim fazer. Aí você fala, pra eu fazer. Aqui. E ela fala, pra eu fazer. Aqui. E aí, legal. Renê, foi um choque. Porque eu sou consultora, gente. Então eu tô muito acostumada a lidar com os egos de quando a gente corrige alguém. E você tem que ser muito cuidadosa. E você muitas vezes ofende a pessoa mesmo com todos os dedos. E aí, eu falei, cara, como é bom lidar com criança, como é fácil. Tanto que sempre me perguntam, se você não trabalhasse com marketing, eu faria pedagogia e seria professora de creche, escola. Parabéns. Seria minha escolha. Parabéns. Eu gosto muito disso. É fácil lidar com as crianças, porque elas não têm o ego. Como perfeccionista, e aí já vou mais além, Renê, dizer que nunca fui tímida, eu era insegura, eu tinha muito desejo de ser perfeita, de estar sempre certa. O perfeccionista busca isso como uma proteção. E, gente, o perfeccionismo, o desejo de ter sempre razão, o desejo de ter todas as respostas, gera essa ofensa quando alguém fala assim, não é pra mim, é pra eu. E esse olhar infantil, esse olhar curioso, esse olhar despretensioso, humilde, e isso reflete, Renê, a situação que eu vivi semana passada, subindo no palco, o palestrante anterior tá falando assim, vocês já viram quanto é que custa comprar um quadro? Faz o Midjourney, ele faz melhor, faz de graça. E eu pensando ali, não, o que nos torna humanos, a expressão máxima da humanidade, é a ciência e a arte. A arte é pura expressão. Então, imagina quando você joga essa criatividade assim, ah, isso não vale.
Pois é.
Então,
pois é.
Esse olhar curioso e a tua visão me interessa, esse olhar interessado, gente, eu acho que é uma forma bacana da gente lidar. O interesse genuíno de ouvir, de aprender, de ver uma nova visão, eu gosto muito desse caminho.
É um bom ponto. Eu acho que tem uma questão interessante aqui, que a gente, quando você trabalha em multinacional, eu trabalhei em várias, uma coisa que você percebe é que nem todo lugar pensa e sente do mesmo jeito. Né? Então, quando, sei lá, você, eu lembro que uma vez estava no Yahoo e a gente foi para um encontro lá em Sunnyvale, o cara matriz e tal, e a gente estava lançando uma coisa global, e aí o cara falou, aí uma canadense, uma menininha, uma mocinha lá, levantou a mão e falou, eu quero saber quando é que você vai entregar isso, blá, 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 blá. Ela começou a peitar o cara, eu fiquei branco. Eu falei, meu Deus do céu, ela vai ser demitida. Nossa, ela ficou louca. Né? E não aconteceu nada. Não aconteceu nada, por quê? E aí vem uma questão muito interessante, que é a seguinte. A cultura brasileira, ela é muito pouco aberta a questionamento. É manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso você percebe em muitas lideranças, muitas empresas. Não é? Aí você vai para uma multinacional, uma cultura como a americana, tem muito mais espaço para você. Tem até uma coisa que aqui eu tentei fazer isso no Brasil, foi um desastre, tá bom? Acho que eu até perdi o emprego. Quando você está numa empresa americana, você faz, sei lá, você faz um evento, faz uma campanha e tal. Aí deu certo, não deu, aí você faz uma coisa chamada post-mortem. Post-mortem ou pós-morte. Todo mundo senta para analisar o que deu errado, o que você vai fazer melhor da próxima vez. É super legal. Você vai fazer isso no Brasil, o cara fala, ah, você está botando a culpa em mim. Você está dizendo que não, vai achar que isso é uma ameaça, vai achar que isso é uma agressão. E aí todo mundo cala a boca, porque todo mundo quer tirar da reta. Né? Então você fala, opa. Então, alguns aprendizados que você tem multinacional, a hora que você volta para o Brasil, é um suicídio coletivo. Entendeu? Então você pega, por exemplo, brasileiro é muito novidadeiro. Né? A gente adora adotar qualquer tecnologia. Você vai para o Japão, cara, o Japão não está nem aí. Né? Os caras são felizes fazendo as coisas do mesmo jeito que eles faziam. Né? A espada katana tem que ser feita daquele jeito. O sushi tem que ser feito daquele jeito. Né? Eles têm um apego à própria cultura que é absolutamente... Você até parece uma coisa, você fala, não, você continua usando peça de madeira, mas por quê? O estilo de vida dos caras... Aí você percebe que não tem muita coisa universal. Né? É muito difícil, às vezes, você incorporar o ensinamento de algum guru americano, porque aqui no Brasil não aterrissa. Aqui, se você chegar... Você é uma consultora. Se você chegar para um líder e falar, você errou aqui, próximo consultor, você está fora. Né? É muito difícil. A gente não é uma cultura de confronto. A gente é uma cultura de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é um aprendizado que a gente só aprende da pior maneira. Né? Mas você tocou nesse ponto. A hora que você vai para o mercado, é muito difícil você falar, de repente, o que tem que ser dito. Né? Mesmo nas plataformas. Né? Nas plataformas, você prospera muito mais se você falar só maionese. Né? Porque é o que todo mundo quer ouvir, autoajuda. Né? Porque se você for falar, olha, isso... Ó, inteligência artificial tem um risco aí... Eu posto, tipo, ninguém te chama para palestra, mas se você for numa palestra e falar que inteligência artificial não é bom, é arriscado, tem problemas, ninguém te chama mais. Você tem que ir lá na frente, porque palestra é nova missa, né? Palestra é nova missa, você vai lá na frente, você tem que ficar falando que vai todo mundo para o céu.
Palestra
é nova missa, aula, não joga... As pessoas não vão mais na missa, não tem mais o que fazer, elas vão em palestra. E palestra é bom porque não tem lição de casa, ninguém tem faixa chamada oral, né? Não tem prova. É ótimo, o cara senta, se ele gostar, gostou, se não gostar, não gostou. Ele entra e sai, está limpinho, né? Então, acho que é por isso que palestra, eu sei porque eu estou com palestra o tempo todo, e eu acho que uma das graças da palestra é isso. Ninguém vai perguntar, ah, Camila, você entendeu aqui, agora vem você falar. Né? Não vai rolar. Né? Palestra, você fica ali passivo, gostou, não gostou, tira umas fotinhas do slide do PPT que você nunca mais vai ver, né?
É, e Renê, isso é muito louco o que você está comentando. Gente, isso também é pensamento crítico. Eu brinco que dados daqueles que a gente apresenta na palestra, eles confirmam o teu viés, seja ele qual for. Gente, o Instagram é excelente. Para as pessoas que falam, meu Deus, tá vendo? Eu não estou tendo resultado. Porque o Instagram é excelente? Olha, o Instagram tá caindo. Porque tudo tá certo. Esses dias me botaram aí contra um guru. Ai, que situação, gente, que eu fiquei. Ai, que você fala que olhar o horário é bom e o fulano diz que não. Eu falei... Adivinha quem está certo? Nunca saberemos. Porque ele tem seus dados empíricos, eu tenho os meus, a gente tem um algoritmo que não é 100% transparente, controlando. Então, se ele está certo, eu também estou certa, e a gente vai ter que escolher um lado aqui. Ficamos nessa, pessoal. Então, olha só, nessa palestra é a nova missa. Gente, eu até digo, só tenhamos, né, me incluo aqui, cuidado com os cheios de certeza.
É isso aí. É isso, não, foi o que o Feynman falou. Quando alguém tem certeza demais, corre. Que não é possível ter certeza, você só vive uma vez na vida. Né? Eu não sei se eu entendi tudo que eu fiz até agora, estou ainda tentando digerir. Né? É, quem tem certeza demais está querendo te vender alguma coisa ruim. Né? Alguém tem você falando, ah, vai dar tudo certo. Você fala, deve eu entender. Gente. Você foi aquele cara que falou que metaverso ia dar certo?
Eu estava pensando nisso, René de Paula. Eu estava pensando nisso, eu ia falar isso para vocês. Gente, cuidado com esses discursos e com como a gente se deixa afetar pelos discursos. Acho que isso é até principal. Lá no início da nossa conversa aqui hoje, falaram de saúde mental, porque a gente já parou de viver para analisar metaverso. E metaverso é pauta velha, pauta antiga.
Nossa. É, porque então, isso é muito engraçado, porque tem uma questão da natureza humana que, infelizmente, faz parte do pacote, que vai acompanhar a gente até a gente acabar. Que é o seguinte, a gente não resiste a alguém com carisma, ponto. Você tem dois caras, né? O cara vai lá dar a cura do câncer, mas ele é meio feinho, ele é meio gago, ele tá meio mal vestido, tá? Aí você tem um cara ali que parece um macho alfa, um pavão, e que ele vai falar que o futuro é, sei lá o que, o blockchain. Cara, você vira para cá. Né? A gente é muito sensível à questão do carisma. Aliás, uma figura que eu também gosto bastante, gosto de ciência, o Carl Sagan, que era um divulgador de ciência, ele, no final da vida ele estava tão desanimado. Ele escreveu um livro, Um Mundo Assombrado por Demônios, tal, que ele estava falando, cara, não adianta, eu estou aqui falando, mas as pessoas continuam pensando em pensamento mágico, em charlatães. E ele tem uma fala dessas, olha, a hora que você delega, né, o seu pensamento a um charlatão, ele nunca mais vai te devolver. Né? Então a gente sempre vai ser sensível a pessoas que são... É como quando você vai... Eu acabei de participar de um TED, e TED tem muito disso, né? O TED vai alguém lá super carismático, faz uma apresentação que é cinematográfica e sai correndo. E sai correndo, não tem espaço para debate. Tem uma plataforma inglesa que eu adoro, que chama Intelligence Squared, que é o contrário disso. Né? É maravilhoso. É assim, vem lá o palestrante, aí tem o mediador apresenta o cara, aí o mediador faz algumas perguntas para o cara responde, ok, então o cara já levou uma sabatina ali. Né? Aí o que acontece... O cara tem 20 minutos para falar, aí ele fala as bananadas dele lá, e depois perguntas de novo do mediador e perguntas da plateia. Então o cara rebola, entendeu? Eu já vi gente passar vergonha, porque o cara fala, eu já entendi, você está falando que a educação está toda errada e o futuro da educação é, sei lá o quê, educação digital, sei lá o que for. Eu falei, então tá legal, você falou o A, eu concordo com A. Você falou o Z, que é o final, eu concordo com o Z. Eu quero saber qual é o B. Como é que você vai do A para o Z? Tem o B, o C, o D, o E, o F, já tem 23 letras, você não está falando isso. Então, é isso que faz falta em evento. Mas quando você tem esse tipo de situação, aí ninguém vai. Né? Não estou brincando, o maior suicídio profissional que eu já fiz na minha vida, acho que a minha carreira a partir daí danceu. Eu tinha sido convidado para um evento de e-commerce aqui na FGV, um lugar bacana. Tá? Me chamaram e falei, cara, eu não entendo nada disso. Não, você vai ser mediador. Vem três pessoas, vão ser, né, vai ter um debate. Eu falei, pô, um debate, mediador e tal. Mas nem todo mundo topa debate. O que aconteceu é que na véspera, os três cancelaram, só sobrou um mediador. E aí a organizadora falou, Renê, você topa falar sozinho? Eu falei, eu sempre topo, mas o que eu vou falar? Falou, o que você quiser. Aí eu fiz uma apresentação super, assim, irreverente, mostrando o seguinte, olha, gente, na época eu estava com 50 e poucos, agora estou com 60. Falei, eu estou com 50 e poucos, se eu estiver meio em crise, se eu passar na farmácia, vão me dar Viagra. Né? Se eu passar em tal lugar, vão me dar uma Harley Davidson. Se eu passar em tal lugar, vão me arrumar uma amante. Né? Eu falei, aqui, o que está acontecendo com vocês é a mesma coisa. Vocês estão, né, meio em crise e tal, está todo mundo te vendendo o que você não precisa. Você tinha que fazer a lição de casa. Cara, antes de mim, tinha falado a Oracle e depois ia falar a IBM. Os caras me fuzilaram. Acho que eu vou ter que fazer um banho de sal grosso, sei lá o quê e tal. Mas é isso, brasileiro não gosta de debate. Quando você tem debate, é tudo ação entre amigos. Todo mundo acha o outro lindo, ninguém faz pergunta. Né? Porque a nossa cultura não é assim. Aí você vai ver, inglês é diferente. Americano bate pesado. Né? Depende. Não, japonês ninguém bate ninguém também. Japonês é tudo bonzinho. Né? Mas essas coisas a gente aprende só errando. Eu errei. Nossa, big time, hein?
Não, eu jurei que eu seria pontual, gente. Eu estou sendo aquela anfitriã que é totalmente indelicada com o convidado. Que fala, nem poderia ser convidado. Imagina, eu não estou conseguindo, tá?
Eu trabalhei em TV, eu sei como é que o timing funciona. Timing é timing.
Mas foi um prazer, está sendo um prazer enorme falar com você. Eu sou muito grata pela nossa amizade virtual, que ocasionalmente gera excelentes insights. Todos aqui, tá cheio de feedbacks, de pessoas falando onde ele estava, Onde, aí, resposta, onde eu estava que não conhecia o Renê produz conteúdo, gente, diário. Conteúdos como esse.
Eu preciso mudar a medicação.
Ah, você é um oásis desse tipo de reflexão, dessa provocação. Se eu tivesse que te definir, assim, uma palavra, eu traria essa, provocativo. Então, naquela coisa que te faz, sinta-se super elogiado, porque é sobre isso, é uma provocação diária e tudo isso condensado com muita profundidade, que é algo também que estamos carentes. Foi um prazer te receber aqui.
Pessoal, adorei, estou fazendo convite, Camila, adorei. A todos. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns, você é referente.
Estamos juntos. Ó, Lúcia, mais live, por favor. Aline, precisa ser inteligente para questionar. Estão todos aqui pedindo mais, Renê. A gente vai fazer uma campanha para que o Renê venha no Instagram.
O plano de saúde tem uma cláusula bem pequenininha.
Letras miúdas.
Letra miúda. Muito é isso aí.
Obrigada. Obrigado por aceitar o convite.
Foi uma honra. Conta comigo sempre. Conta comigo
sempre. E todos vocês, está feito o convite para acompanhar os conteúdos do Renê. Especial o Radinho, que é obrigatório. É uma dose diária de profundidade e provocação. Tamo junto.
Obrigado.
Gente, super beijo. Até a próxima.
Amém. Beijo, tchau, tchau.